As notícias na RTS, edição de António Feliciano.
Um homem de 37 anos foi detido em Fátima, Conselho de Orém, pela prática de violência doméstica. A indicação é confirmada pela Guarda Nacional Republicana. Após uma denúncia, os militares deslocaram-se ao local e, enquanto falavam com a vítima, de 45 anos, o agressor aproximou-se e começou a injuriar e a ameaçar a integridade física da mulher, mesmo à frente da patrulha. Foi detido no momento. O indivíduo foi, entretanto, presente ao Tribunal Judicial da Comarca de Santarém, tendo sido sujeito à medida de coação de proibição de aproximação da vítima através de pulseira eletrónica. Há lares em Tomar onde ainda não chegou a vacina contra a gripe. A denúncia é feita por um conjunto de deputados eleitos pelo Partido Social Democrata na Assembleia da República, que questionaram a Ministra da Saúde em torno desta falha, considerada como grave. Falha essa que, por razões ainda por explicar, acontece apenas no distrito de Santarém, onde os idosos de pelo menos mais de metade dos 21 concelhos não tiveram ainda acesso à vacina contra a gripe, que a própria Direção-Geral de Saúde recomenda que seja dada prioritariamente aos maiores de 65 anos, logo a partir de outubro, refere o mesmo texto. Refira-se que Duarte Marques, um dos deputados do PSD que denuncia este problema, já falou para a ERTS e alertou para aquilo que está em causa.
Está em causa que as pessoas mais vulneráveis, os idosos que estão em lares, que são um grupo de risco, tal como, por exemplo, as grávidas e os funcionários dos hospitais, deviam ter sido os primeiros a ser vacinados. E aquilo que nós ficámos a saber e constatámos contactando muitos lares por este distrito fora, e isto é um caso que acontece apenas e só no distrito de Santarém, os lares que deviam ter recebido esta vacina logo em outubro, antes de qualquer outra pessoa, não foram vacinados os utentes. E, portanto, nós obtemos neste momento, é uma quase discriminação entre as pessoas idosas que são um grupo de risco, que deviam ter recebido estas vacinas logo no início de outubro, e afinal se parece que são os últimos a receber. E há dezenas de lares pelo distrito fora, que já foram vacinadas as pessoas e há outros que não. Portanto, estamos a falar das notas que eu tenho até agora, pelo menos em 11 dos 21 concelhos, as pessoas que estão nos lares não foram vacinadas. Isto é dramático, preocupante e perigoso.
Há aqui alguma garantia de que venham a ser vacinadas durante os próximos dias? Ou que venham a ter...
Esta iniciativa e esta denúncia pública que fazemos e um pedido de explicações ao Governo, reveste sobretudo uma tentativa de fazer pressão para que se resolva rapidamente. Porque nós não podemos ter outras pessoas, mesmo na mesma região e no país, a serem vacinadas e não sendo grupos de risco, quando ainda há grupos de risco por vacinar. E nós queremos saber se houve aqui alguma indicação para protelar a entrega aos lares, se é uma decisão médica ou se é apenas incompetência e mau planeamento. Porque falta de vacinas para a população toda sempre houve, infelizmente. Mas nunca faltaram para os grupos de risco. E o que está a acontecer agora é que são as pessoas dos lares que não recebem vacinas. Isto é inqualificável.
Admite que esta situação possa prolongar-se até 2020?
Eu espero bem que não. Espero que haja uma solução rápida. E espero que sejam deslocados para esta zona as vacinas que possam dar resposta às pessoas que estão nos lares. Porque repara, o que é a gravidade é que são os grupos de risco a ficarem para trás.
Não houve utentes esquecidos. A garantia foi avançada à ERTS por Maria dos Anjos Esperança, precisamente em jeito de reação à denúncia do Partido Social Democrata. A delegada de saúde do Aças Médio Tejo confirmou de facto alguns problemas na distribuição das vacinas contra a gripe, justificando este cenário com a enorme procura. Procura esta que surpreendeu a própria Direção-Geral e ainda o Ministério.
Neste caso, não houve utentes esquecidos. Nós só poderíamos dizer isso se tivéssemos distribuído vacinas a quem não devíamos ter dado. E isso não aconteceu. O que aconteceu, efetivamente, é que a procura este ano de vacinas foi muito maior do que os anos anteriores. E nem o próprio Direção-Geral, nem o próprio Ministério estavam a contar com esta procura tão grande. Por outro lado, pensava-se que a vacinação, conforme se ouve também por dizer que se recomendava a partir de outubro, não, recomendava-se a partir do final de novembro, porque todos se recordam que nós em outubro tivemos quase temperaturas e clima de verão e, portanto, não seria aconselhado vacinar nessa altura, mas sim mais tarde. Dado que não houve, a procura das vacinas foi muito maior, eu posso dizer-vos que neste momento o Aças Médio Tejo tem mais pessoas pessoas vacinadas do que tinha em 2018. Nós em 2018 tínhamos cerca de 33.100 pessoas vacinadas, neste momento temos cerca de 30.554. Portanto, nós neste momento temos mais pessoas vacinadas. Sei que a nível da distribuição da vacinação gratuita houve alguns problemas porque não se estava à espera de uma procura tão grande e, portanto, o fornecimento por parte dos laboratórios que produzem a vacina tetravalente não deu resposta àquilo que, à procura que tivemos. Mas neste momento, e hoje mesmo, posso dizer que hoje mesmo, já temos nova tranche de vacinas, que está neste momento a caminho do Atos Médio Tejo, para ser distribuída por todas as pessoas que estão à espera de vacinas no nosso agrupamento. Mesmo assim, eu ainda quero dar outra informação, que o Atos Médio Tejo, em números absolutos de vacinados, de pessoas vacinadas em números absolutos, é o terceiro da região de Lisboa e Val do Tejo. Mas se nós formos para uma distribuição percentual em função da população que temos, nós somos o primeiro agrupamento de centros de saúde com mais pessoas vacinadas.
O Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Santarém puniu o União do Tomar com a pena máxima, multa de 200 euros, face aos acontecimentos registados no jogo que a equipa sénior realizou diante do Cartaxo, a contar para a 13ª jornada da 1ª Divisão Distrital. Recorde-se que um adepto afeto aos navantinos proferiu insultos racistas contra um atleta cartaxense, uma atitude condenada desde logo pelo União do Tomar, que já proibiu o sócio de entrar em futuros jogos que decorram no estádio municipal. Mas apesar desta atitude exemplar, a verdade é que o Conselho de Disciplina não esteve com meias medidas e mesmo sem qualquer situação reincidente, o União do Tomar foi punido com a pena máxima. Para Abel Bento, presidente, este castigo é surpreendente. O dirigente, em declarações à ERTE, promete agora ficar atento e deixa críticas ao Conselho de Disciplina.
Claro que deixou surpreendido, quer dizer, a forma como somos punidos dá um pouco a sensação de haver aqui alguma reincidência, coisa que não é verdade, que nunca aconteceu. E leva-nos realmente a ficarmos indignados com a situação, porque aquilo que vemos ao longo das semanas por esses campos fora onde vamos jogar é atitudes idênticas ou mais graves ainda, sem qualquer tipo de penalização. Nós continuamos a não desculpar o nosso adepto por aquilo e pela atitude que teve, antes pelo contrário, mas não conseguimos compreender como é que um clube que não é reincidente, que defende a ética e o fair play no futebol e o tem demonstrado com atitudes, é penalizado com a multa máxima. Porque o que está aqui em causa não é a penalização em si, mas sim o facto de a multa ser de 50 a 200 euros, ou seja, 50 para o valor mínimo e 200 euros para o valor máximo. Ora, o valor máximo normalmente é aplicado em situações de reincidência. Clubes que pá, têm uma atitude, depois têm outra, pá, e a penalização vem daí. Agora, no nosso caso, como disse bem, penalizámos logo o nosso associado antes de qualquer outra situação, reconhecendo o erro e reconhecendo a gravidade da situação, é completamente incompreensível este tipo de atitude por parte do Conselho de Disciplina. E aqui, meus amigos, eu vou estar atento a partir de agora, porque é uma vergonha. Isto que se passou, que o Conselho de Disciplina fez, é uma autêntica vergonha, porque aquilo foi uma situação grave, foi sim senhora, não fugimos a ela, mas foi uma situação pontual que aconteceu ali. Esta forma de penalizar a União de Tomar, parece que isto acontece os jogos todos em casa do União de Tomar, o que não é verdade. Portanto, e a prova disso é que nós nunca recebemos qualquer tipo de multa baseado naquele artigo. Isto é de facto incompreensível, mas também já estamos habituados a que o União de Tomar é sempre um clube altamente penalizado pelas estruturas da Associação de Futebol Santarém. Ao contrário dos clubes da zona de Santarém e à volta, que são altamente protegidos, com situações idênticas ou piores ainda, e infelizmente é assim. Não vale a pena estar a levantar mais situações, mas que vamos estar atentos, vamos, a partir de agora, e não vamos deixar de falar, porque não nos podemos calar a situações deste género, que são totalmente injustas.
A denúncia chegou à Hertz através de um conjunto de mensagens de vendedores na feira de arte, colecionismo e velharias que decorre em Tomar, na área envolvente do mercado municipal, a cada primeiro domingo de cada mês. Os participantes deparam-se com o pagamento de 5 euros para poder vender naquele espaço. O espaço público, refira-se, que é cedido pela Câmara à Associação Cultural de Artesãos e Artistas Plásticos da região dos Templários, entidade que organiza o evento e que fica desta forma com a verba recebida. Contactado pela nossa redação, Humberto Calado, o rosto principal da ACARTE, justificou esta verba com o pagamento de uma cotização de sócios, ou seja, referiu que só os associados é que participam na feira. No entanto, há protestos que nos chegaram de pessoas que se recusam a fazer-se associadas, recordando que a iniciativa é realizada em espaço público e, como tal, como a Câmara tem legitimidade para cobrar as respectivas presenças. A Hertz contactou Hélder Henriques, vereador da autarquia nabantina, que garantiu então desconhecer que exista qualquer pagamento em torno da participação na feira, pagamento que, a confirmar-se, garante, é ilegal, pois só a Câmara pode cobrar terrado em espaço público.
Da parte da Câmara e no âmbito do apoio ao associativismo, cede o espaço na envolvência do mercado municipal, onde é realizada a feira, e cede também um funcionário, disponibiliza um funcionário para a abertura dos sanitários e o acompanhamento desse apoio no âmbito dos sanitários, portanto, a abertura dos sanitários, colocação de papel, limpeza e depois, no final, o fecho. Quanto ao pagamento, portanto, não temos conhecimento de que esse pagamento seja cobrado atendendo ao espaço que ocupam. Aliás, isso até não é permitido, uma vez que o espaço é público, e não há instituição nenhuma, além da Câmara, que possa fazer cobrança de terrado, a não ser a própria Câmara. Portanto, não há instituição nenhuma, associação nenhuma, que possa utilizar espaço público e faça cobrança.
Esta presença dos feirantes nesta feira é uma presença gratuita. Ninguém, então, tem nada a pagar.
A organização é de uma associação ligada às velharias, e que organiza a feira, organiza também a disposição dos vendedores. Quanto ao resto, portanto, não passa pela Câmara nada mais que não seja a cedência do espaço e a disponibilização de um funcionário para abrir e fechar as casas de banho, além de manter as casas de banho em condições de funcionamento.
Para que fique claro, ainda não chegou então à Câmara nenhuma queixa de alguém que diz ter sido então obrigado a pagar para vender.
Não, e se há alguma cobrança, olha, eu até presumo que seja há alguma comparticipação para a associação, ou seja, a cota dos associados, porque é certo que a associação não pode estar a cobrar terrado em espaço público. É aquilo que eu posso dizer.
A conservação do património material e imaterial como fator de desenvolvimento e fixação de fluxos turísticos, entre outros temas, esteve em cima da mesa no recente Às Terças Com, da Hertz, programa que, como sempre, contou com as presenças dos vereadores Hugo Cristóvão, do PS, e José Delgado, do PSD, e ainda a participação especial da presidente do município, Anabela Freitas. Como referiu a autarca, o concelho não se resume ao Convento de Cristo, referindo, em primeira mão, que está em curso uma parceria com o IPT para o desenvolvimento de dois novos projetos de roteiros turísticos no concelho.
Há aqui outro tipo de equipamentos, digamos, que podemos introduzir para criar roteiros dentro do concelho, nomeadamente as questões das janelas. E, portanto, está em parceria não só as questões das janelas, como as questões dos miradouros, porque Tomar também tem miradouros muito interessantes, em parceria com o Instituto Politécnico, a construção de mais estes roteiros. Porque, relembrar aqui, em matéria de turismo, aquilo que é a estratégia e o enfoque da Câmara é aumentar a permanência dos turistas no nosso território. E aumentando a permanência dos turistas no nosso território, temos que criar pontos de interesse para que eles fiquem no território. Isto associado a um conjunto de outros operadores, de players no mercado, nomeadamente a indústria hoteleira, os produtores locais, e daí termos feito este projeto piloto em 2019, que é o Stay Over Fátima Tomar, que tem efetivamente esse objetivo de aumentar a permanência dos turistas no território, fazendo percorrer por vários pontos de interesse no território. Aguardamos aquilo que são as conclusões deste projeto piloto para saber se é para continuar ou não. Agora, efetivamente, Tomar é muito mais e deve ser muito mais do que o Convento de Cristo.
Hugo Cristóvão, por sua vez, lembrou que qualquer processo de classificação do património acaba sempre por ser complexo, não só pelo aspecto burocrático, mas também pelos meios técnicos e humanos necessários, reconhecendo que, ao município de Tomar diz respeito, eles são manifestamente insuficientes.
Repito, como já disse muitas vezes, o município de Tomar atualmente tem apenas 2 arquitetos para tudo o que é licenciamento de obra particular e, como imaginam, entram dezenas de processos todos os dias. E, portanto, é preciso alguém para fazer este trabalho. O que temos previsto é, nós vamos ter um conjunto de estágios PEPAL, portanto, de estágios, é um programa de estágios que o Governo determina, neste caso, para a administração local. Acreditamos que eles possam começar em janeiro e vamos ter 2 arquitetos, ou arquitetas, não sei, a fazer esses estágios. E a nossa intenção é que um desses arquitetos possa pegar neste dossiê, porque é algo que alguém pode fazer isoladamente, e portanto pegar neste trabalho e conduzi-lo do princípio ao fim. Há um conjunto de edifícios que já temos pensado, apenas como exemplo, o edifício do Clube de Marense, ou, por exemplo, o Palácio da Justiça, o edifício principal do Tribunal de Tomar. São apenas 2 exemplos. Ou a Anta de Valdalaz, por exemplo, que é um outro exemplo de algo que não é um edifício, mas é um monumento que importa classificar. Portanto, apenas 3 exemplos, mas serão mais os casos. Agora, como dizia, temos que ter o pessoal habilitado para, neste momento ainda não temos, mas acreditamos que a partir de janeiro este processo possa ganhar velocidade.
Já José Delgado reforçou a ideia de que deve ser dado valor ao que de facto tem valor, acrescentando que é necessário começar este processo o quanto antes para que o património seja preservado.
Não vale a pena estar a apresentar coisas que depois não têm possibilidade de execução. O que nos interessa aqui é pensar, e é este debate centrar, naquilo que é essencial. O que é essencial? Não vamos classificar tudo aito, como se diz lá na minha aldeia. Uhum. Vamos classificar aqueles que são verdadeiramente interessantes e que podem deixar uma marca para Tomar. Até pode ser uma zona, um quarteirão. Agora, há que ter uma equipe que faça isso. Tem que ter um historiador, tem que ter uma equipe técnica que faz, porque não é só um edifício, às vezes basta uma janela num edifício para dar uma dimensão extraordinária. Temos fachadas na zona histórica, são de excelência, e é isso. Quando entrar um projeto na Câmara, às vezes não é preciso ter uma classificação, é preciso ter uma anotação que aquele elemento, pela sua importância, tem que ser preservado, e é um pouco isso. E isto é retirar o acessório desta conversa e entrar no essencial, isto é, dar valor àquilo que deve ter valor. Agora, é preciso fazer.
E assim chegamos ao final desta edição. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.